poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete uma oração comigo, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a sua palavra. Me dá, Senhor, revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar a palavra, eu quero te contar como é que brotou ela no meu coração. Deus falou para contar, então eu tenho que contar, me expor aqui. Como você sabe, quando nós recebemos notícias, acompanhamos notícias, analisamos a economia e tudo mais, você começa a ver as coisas como elas começam a andar. E eu sou um cara que eu gosto de acompanhar política, economia, tecnologia, para saber para onde o mundo está indo, até porque eu preciso conduzir os irmãos e mostrar para os irmãos quando algo está indo de mal a pior ou, né, alguma coisa. E aí, eu estou acompanhando as eleições lá nos Estados Unidos. E eu assisto noticiário em inglês, graças a Deus eu consigo falar inglês hoje. E aí eu consigo entender, acontecer tudo, e eu começo a ver as notícias. E aí, até ontem à noite, eu estava falando com a minha esposa, ela falou: amor, eu não sei o que eu vou pregar amanhã. Ela falou assim: prega sobre Jesus, você nunca vai errar. Eu falei: é verdade. Mas, né, pô, será que eu vou lá procurar uma palavra do pastor Wilson, alguma coisa, né? E eu estava hoje de manhã, acordei de manhã, fui lá, li a palavra de Deus, fui lá preparar um café, e na hora que eu estava preparando um café, Deus me mostrou algo. Deus mostrou algo que estava acontecendo no meu coração. Falou assim: ó, você está muito preocupado com o que está acontecendo no mundo. E eu não quero o seu coração nisso. Daí que surgiu o que eu vou ministrar para você. Não é spoiler, fala, não é spoiler. Amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia. Na verdade, antes de abrir a Bíblia, quero te contar uma história, que é o título dessa palavra. Certa vez, tinha um casal de missionários que tinha servido, sim, essa é a história real, que tinha servido na África durante 50 anos, fala assim, 50 anos. E esse casal estava voltando de navio, porque naquela época nem avião tinha, e eles estavam voltando de navio. E quando estava chegando, eles estavam na terceira classe, né? Você sabe que navio tem várias classes, assim como o avião também, né? Tem várias classes, eles estavam na terceira classe. E aí, quando o navio estava chegando no porto, aportando no cais ali, né? Eles viram uma fanfarra, né? Uma banda, né? Muitas pessoas com bandeirinha e tudo mais. Aí eles pensaram, aí o marido pensou assim: nossa, deve ser o pessoal, né? O pessoal da igreja esperando a gente para recepcionar a gente e tudo mais. Aí começou a sair, sempre sai a primeira classe primeiro, saiu. E quando eles saíram na terceira classe, não tinha mais banda nenhuma. Não tinha ninguém esperando eles. E aí o marido viu as bandeirinhas no chão, aquela bandalheira toda, não tinha mais ninguém. E ele foi para casa, resmungando com a esposa, falando: nossa, nós servimos a Deus durante 50 anos. Durante 50 anos a gente serviu a Deus lá na África. Pegamos doença, pegamos um monte de coisa. E é isso que a gente merece quando a gente chega em casa? Eu vou sair e vou dar uma volta. E você? Aí ela falou assim: não, não é assim, amor. É sim. Começou a meio que quase blasfemar de Deus, falar mal. E aí ele saiu e foi embora. E a mulher lá dele estava lá lavando louça, lá arrumando as coisas, que a casa estava toda, né, fazia tempo que não estava lá. E aí, quando ele voltou, ele perguntou assim: e aí, você falou com Deus? Ela falou: falei. E ele respondeu? Ela falou: sim. E o que, que ele respondeu? Ele falou assim: que a gente ainda não chegou em casa. Entendeu? Nós não chegamos em casa ainda. Abra sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 39, versículo 4. Salmo 39, versículo 4. Eu vou ler alguns textos para você. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Hoje você que está nos visitando, não se constranja com as crianças. É que hoje é o culto da família, onde nós não tem culto kids. Todas as crianças ficam conosco, com os pais. Então, fala assim, papai, cuida da criança. Tiago capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Se você tiver com alguma pessoa que não está lendo a Bíblia, senta do lado dela, para ela ler junto com você. Mateus, capítulo 6, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E último texto que eu quero ler na introdução, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Repetindo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, irmãos, a grande questão que eu e você precisamos entender na vida é por que que nós estamos aqui. Por que que Cristo morreu por nós? Por que que Deus nos criou? O que que eu estou fazendo aqui na terra? E quando você entende isso, você entende o porquê que você está aqui, você entende que Deus te colocou, que Deus te pôs nesse mundo, e você entender para que que você serve nesse mundo, você vai ter uma vida abundante nesse mundo. A grande questão é quando eu e você não temos entendimento de quem nós somos, por que nós estamos aqui. E aí, por você não entender isso, você pode ter um problema. Eu dou sempre um exemplo que é o seguinte: isso aqui é um microfone. Agora você imagina eu pegar esse microfone e achar que ele é um martelo, porque eu preciso martelar aquilo. Tem um prego e tem uma madeira. Mas esse microfone não é não tem o propósito de ser usado contra o prego. O que tem que ser usado contra o prego é o martelo. Então o microfone, ele foi feito o quê? Para ser utilizado para ampliar a voz. Muito bem. Você vê? Mas o martelo, ele foi feito para martelar o prego, para pregar o prego na madeira. Amém, irmãos? Ou na parede? Então é para isso que serve o martelo. Mas quando você pega o martelo, imagina eu aqui com o martelo segurando em vez do microfone, ninguém ia me ouvir, certo, irmãos? E a mesma coisa se eu pego esse microfone e começo a martelar no prego, também não vai dar ruim, porque eu vou estragar todo o microfone, ou seja, está fora de propósito. Assim é a nossa vida. Quando eu entendo quem eu sou e o que eu tenho que fazer, eu tenho uma vida abundante. Mas quando eu não entendo, e a palavra de Deus diz que a nossa vida é finita, aqui nessa terra vai acabar, mas depois vai ter a eternidade com Jesus. Mas o grande problema é quando você vive a sua vida somente por aqui agora. Você acha que a sua vida se resume a isso daqui. E Paulo diz que quando você pensa que a sua vida se resume a só isso, você vai ser o mais infeliz dos homens. E é por isso que você vê muito crente depressivo, muito crente triste. Óbvio, existe uma depressão que é uma depressão química, que é falta de minerais, existe essa depressão, que é, faz parte da carne. A sua carne precisa disso, assim como você precisa de ferro, assim como você precisa sais minerais e tudo mais, B12 e tudo mais. Mas a questão é, quando você acha que a sua vida se limita a, isso, a esse mundo, que se sua, se morrer acabou a vida, não tem mais nada, não, querido, você vai ter a eternidade inteira com o Senhor. A Bíblia diz que nós somos a noiva e Jesus é o noivo. Ele está nos esperando, está fazendo lugar, está montando a nova Jerusalém para nós. Quantos estão me acompanhando? Então existe uma preparação para nós estarmos com Ele. E aqui é uma passagem, fala aqui é a passagem. Então eu quero ler alguns textos com você e falar com isso sobre você, com você sobre isso. Fala assim para o seu irmão: nós somos peregrinos aqui. Não pertencemos a este mundo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Presta atenção. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Sabe, Pedro está falando aqui, que ele começa dizendo a palavra: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Fala assim: eu não pertenço a essa terra. Nós somos peregrinos. Peregrino fala de alguém que não faz residência. O problema é quando nós achamos que aqui é o nosso lugar. Que aqui é o lugar que tem que ser o melhor para nós. Não, querido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo foi entregue para o maligno quando Adão pecou. Então o mundo não é nosso. Esse sistema mundano que você vê é tudo contra Deus. É tudo contra a palavra de Deus. Só que o problema é onde está a minha e a sua confiança. Fala assim: a minha e a sua confiança. Então eu tenho que entender que eu sou um peregrino, que eu estou de passagem aqui. É como se eu fosse um astronauta, que eu estou passando nesse lugar por um tempo, mas daqui a pouco eu vou partir. Eu vou embora. Eu sempre estou perguntando para Deus: quando é que eu vou partir? Quando que vai ser a hora? Porque vai chegar a hora para todos. Fala assim: você vai morrer, irmão. Fala para o seu irmão: você vai morrer. Só que para o crente não é morte. Presta atenção. Você, é a partida. Fala: é a partida. Vai acontecer. Você vai pegar o trem. Fala assim: o barqueiro vai te buscar. Entendeu? Vai acontecer, irmãos. É certeza. A questão é quando e como. Mas que vai acontecer, vai. Então eu e você precisamos entender isso. Porque nós não somos daqui. O problema é que nós vivemos aqui, e por nós vivermos aqui, nós olhamos aqui, nós achamos que, aqui é a vida, aqui é tudo. Não, querido, aqui é só uma passagem. Aqui é só um tempo, fala assim, aqui é só um tempo. Normalmente uma pessoa vive 60 a 80 anos, mais ou menos. Alguns vão até 90, outros até 100, mas é mais ou menos isso. Ou outros mais cedo, óbvio. Mas nessa idade é certeza que você vai. Então, olha só, você quer comparar 60, 80 anos com uma eternidade inteira? Os irmãos estão me entendendo ou não? Sabe o que define a eternidade? Não tem fim, fala, não tem fim. Então a nossa vida aqui vai até uns 80 anos, mas depois não tem fim. Não tem fim. Então isso precisa estar no meu coração e no seu. Porque senão, nós seremos os mais infelizes dos homens. Quantos estão me acompanhando? É uma passagem. Quando alguém morre antes de nós, a gente chega e fala assim, não, ela só foi até daqui a pouco. Até mais tarde. Sim ou não, irmãos? Isso precisa ser uma certeza na sua vida. Porque senão você vai ficar sofrendo. Achando, meu Deus, não. Paulo ficava na dúvida. É melhor estar aqui ou é melhor partir? É melhor estar com Cristo, porque lá é muito bom, porque ele já tinha tido experiências em ter ido ao terceiro céu. Mas ele estava aqui. Aí ele falou, não, Deus, se a Deus achar melhor, eu estou aqui servindo os irmãos. Enquanto Deus achar que eu tenho que ficar aqui, eu vou ficar. Ou seja, ele estava resolvido. Eu e você também temos que resolver isso nos nossos corações. Quantos estão me acompanhando? Amém? Segunda coisa. Somos embaixadores nessa terra com a missão de reconciliar Deus com os homens. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos, presta atenção, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós somos embaixadores. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Os homens estavam afastados, eu estava afastado de Deus. Mas alguém orou, alguém jejuou por mim, alguém declarou sobre a minha vida. Amarrou o diabo e tudo mais. Aí eu tive uma experiência com Deus e essa experiência mudou a minha vida. Ou seja, agora eu estou reconciliado com Deus. Agora eu estou em paz com Deus. Fala, paz com Deus. Então agora que eu tenho a paz com Deus, eu sou embaixador. Fala assim, eu sou embaixador. E o que é um embaixador? Você sabia que o embaixador, ele recebe, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos que está aqui, ele recebe em real ou recebe em dólar? Dólar. Um embaixador suíço, ele recebe em real ou em franco suíço? Franco suíço. Porque ele é daquela nação. Ele é o embaixador, é aquele que representa aquele país naquele lugar. Então nós representamos o céu na terra, fala assim, nós representamos. O céu na terra. Então quando a pessoa, lembra, lá em Antioquia, quando foi cunhado a primeira vez a expressão cristão, que significa pequenos cristos, as pessoas olhavam para aqueles que andavam, porque antes falavam que era do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós éramos chamados aqueles do caminho, porque nós não achávamos, não falava mais da religião judaica, e sim falava que era os do caminho. E aí o que aconteceu? Olharam para aqueles homens e para aquelas mulheres e falaram assim, ali vão os cristãos, ali vão os pequenos cristos. Então eles olharam para os nossos antepassados que estavam lá em Antioquia, e viram que eles andavam de uma forma diferente, que eles viviam de uma forma diferente, que eles falavam de uma forma diferente. Então, se eu trouxesse aqui o embaixador de Angola, aqui, por exemplo, e ele começasse a falar aquele português africano, um rapaz negro, provavelmente, você ia falar assim: opa, japonês não é, né? Nem alemão. Aí ele ia estar aqui falando português, aí você ia falar assim: de onde você é? Ah, da África. Outro dia eu estava conversando com um rapaz haitiano, aí eu vi que ele estava falando português, e estava falando português com um sotaque francês. Eu falei: você é do Haiti, não é? Ele falou: sou. Por quê? Por conta do sotaque. Então, o embaixador é aquele que representa aquele país em outro país. Então, nós temos vários embaixadores aqui no Brasil, dos Estados Unidos, de vários países, e cada um fala a sua língua. E ele recebe ordens de quem? Do país que ele está representando, do país que ele está ou do país que ele representa? Do país que ele representa. Então, nós, como embaixadores, nós recebemos ordens de quem? Do governo brasileiro ou recebemos ordens do governo celestial? Do governo celestial. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então, Pedro uma vez foi proibido de falar de Deus, de Jesus. Aí ele falou assim: importa obedecer a Deus em primeiro lugar, não aos homens. E foi chicoteado, foi humilhado por causa disso. Então, por exemplo, quando você é um embaixador, você não está preocupado com as leis dos homens, você está preocupado com a lei de Deus, com o que Deus está preocupado. Os homens podem achar normal fazer corrupção, você não, porque você é filho de Deus. Os homens podem estar acostumados a roubar, a mentir, você não, a tua lei é outra. Eu não minto. Quantos estão me acompanhando? Porque eu represento um outro país, a minha pátria não é aqui. Então, isso é o que nós somos aqui na Terra. Nós somos esse tipo de pessoa. Nós não somos daqui. Nós representamos outro lugar. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Fala assim para o seu irmão: nossa pátria é o céu. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É Paulo falando aos filipenses. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, presta atenção, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto, presta atenção, que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Você percebe? A nossa pátria é nos céus. E Paulo está falando aqui que tem um tipo de pessoa que é inimiga da cruz de Cristo, porque ela não está preocupada em nada com as coisas dos céus, em nada com o reino de Deus. Ela só está preocupada com as coisas dela, com o ventre dela, com o reino dela. Só que nós somos transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Quem fez isso? Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos transportados. Então nós não pertencemos mais ao império das trevas. Lá no império das trevas você fazia o que você queria. Mas aqui no reino de Deus, você tem que fazer aquilo que o Deus quer que você faça. Que o rei quer que você faça. Quantos estão me acompanhando? Tem um rei agora. Antes você tinha um imperador. Só que você não sabia. Mas agora você sabe. Você sabe, irmãos, não tem muro no mundo espiritual, o muro já é do capeta. Então a pessoa está com o diabo, ela está com Deus, não tem meio termo. É por isso que nós oramos, nós jejuamos, nós pregamos o evangelho para que as pessoas saiam possam sair do império das trevas e ir para o reino da maravilhosa luz de Deus, para o reino do nosso Senhor. Amém, irmãos? Por isso que nós fazemos isso. Porque ela está presa naquele império, ela está como escrava. Só que a palavra de Deus diz que agora, mesmo sendo escravo, mesmo sendo servo, Ele me chama de amigo. Jesus nos chama de amigo. Mesmo sendo servo dEle, Ele é o rei dos reis, e agora eu sou o rei e sacerdote. Fala, rei e sacerdote. Amém, irmãos? Então, assim, eu e você, nós precisamos prestar bem atenção em algo. A nossa pátria não é aqui. Ainda que você goste do seu país, mas eu quero te falar, a sua pátria maior é lá no céu. É para lá que você vai. Na verdade, eu costumo brincar, é para lá que você vai voltar. De onde a gente não devia ter saído. Porque lá é o nosso lugar. Amém? Amém. Aleluia. Bom, só que aí tem um problema. Quando eu não entendo isso, e eu espero que hoje você entenda, que hoje abra a sua visão sobre isso, você costuma viver uma vida que não é uma vida que Deus tem para você. Ainda que você tenha sido transportado para esse reino da maravilhosa luz, você foi trazido do império das trevas, você não vive aquilo que Deus tem para você. E normalmente isso acontece quando você não entende o que Deus tem para você. O que é para você fazer? É mais ou menos o seguinte. Vamos supor que eu hoje, eu me mude para a Inglaterra. E você sabe que lá na Inglaterra, a mão de direção é diferente. Sim ou não, irmãos? Você já viu? Os carros ingleses, normalmente aqui o nosso carro é colocado o volante no lado esquerdo. Sim ou não? Lá na Inglaterra, se não me engano, na Austrália também, na África do Sul, não estou lembrado, mas nesses lugares, onde vai a direção, o volante, é do lado direito. Só que, fala assim, e não é só isso. A mão é o contrário também. Então você imagina, você indo lá, chegando lá, você aluga um carro, o carro já está tudo desse lado aqui. E não é só isso, você, em vez de o carro passar aqui do seu lado, na contramão, quando você está dirigindo, desculpa, passar desse lado, ele tem que passar do outro. E você fala assim, não, eu não estou acostumado com isso, e começa a andar como você anda no Brasil. O que você acha que vai acontecer? Vai dar ruim, fala, vai dar ruim. Muito ruim. Por quê? Porque você está num outro lugar, andando da forma que você anda aqui no Brasil, mas não é para você andar na forma que você anda no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, ou em outros países na Europa. Não, é para você andar como anda lá na Inglaterra. E você precisa se adequar a isso. Senão você vai ser multado, vai ter acidente, você pode ser preso. Então percebe que mesmo você vivendo na Inglaterra, você tendo passaporte inglês, você conseguiu um visa lá, mas ainda assim a sua mente está onde? Aqui no Brasil. A forma de dirigir sua ainda é aqui do Brasil. E isso vai te trazer problemas. Os irmãos estão me acompanhando? Presta atenção, abre a sua Bíblia em Mateus. Capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu vou te contar qual que é o problema. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Fala assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Presta atenção. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o maior problema nosso se chama ansiedade. O que significa a palavra ansiedade? Significa preocupação. Você se preocupa com algo. Mas a questão é, por que que eu e você nos preocupamos? Por exemplo, eu leio alguma coisa muitas vezes, eu quero saber como é que está aquela notícia, porque eu estou preocupado. E aí eu começo a ficar ansioso. Tem gente que começa a roer unha. Tem gente que bebe. Tem gente que usa droga. Tudo para esquecer essa ansiedade. Quantos estão me acompanhando? Mas por que que existe essa ansiedade? A gente tem que ir na causa. A consequência é a ansiedade. Mas por que que existe essa preocupação? Porque, na verdade, essa preocupação existe porque não há uma confiança total em Deus. Existe uma confiança parcial em Deus. Se eu chegar e perguntar para você se você confia em Deus, você diz, claro, pastor. Quando você está me acompanhando? Todo mundo vai falar assim, hein, pastor? A questão é, as suas atitudes falam isso? Da sua confiança em Deus? Porque Jesus está falando aqui, Paulo está falando, para nós confiarmos em Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar. Não fique se preocupando com as coisas desse mundo. Não fique se preocupando com o que está acontecendo. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. E Paulo está dizendo mais. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Ou seja, Paulo está falando aqui, dando a sugestão. Jesus e Paulo estão mostrando o caminho. E qual que é o caminho? O caminho é eu me relacionar com Deus. A solução para o problema é eu me relacionar com Deus. A solução para o problema é eu ter uma vida com Deus. E essa vida com Deus vai me trazer paz. Vai me trazer refrigério. Vai me trazer aquilo que Deus tem para mim, o amor dEle no meu coração. Então eu e você estamos sempre sendo levados. Eu quero te falar que você tem três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Eu quero que você imagine algo. Quando você olha o que está acontecendo no mundo, no seu redor, pensa que isso é uma cidade cenográfica, que é como se fosse uma novela. Porque a realidade que importa não é o que acontece aqui. A realidade que importa é o que acontece no mundo espiritual. Quantos estão me acompanhando? É muito legal aquela parte que Eliseu estava com, acho que era Geazi que estava com ele, e o exército todo em volta da casa de Eliseu. Estavam ali para prender Eliseu. E Eliseu estava tranquilão, na boa lá, tranquilo. E aí, o rapaz que era o ajudante dele estava todo transtornado, preocupado, nossa, inquieto com o que ia acontecer. Olha esses exércitos, aí olha só o que que Eliseu pediu para Deus: Senhor, mostra para ele o que está realmente acontecendo aqui. Aí naquele momento ele teve uma visão aberta. E ele viu os exércitos de Deus, dos anjos de Deus. E na hora que ele viu aquilo, ele falou: nossa, é muito maior esse exército do que o que está aqui. Ele falou: pois é. Porque Eliseu, ele tinha noção de quem ele era, tinha noção de quem Deus era. Quantos estão me acompanhando? Irmão, você é crente, você é cristão, você não é um terrão, você crê em Deus, tem um Deus que é poderoso, que tem poder para tudo. Mas o diabo, a carne e o mundo sempre querem te levar para você não crer nesse Deus, para você achar que esse Deus não é poderoso. Então, por exemplo, eu estava me olhando, olhando lá as notícias e achando que, meu, se entrar aquela pretendente lá do Partido Democrata, o mundo acaba. E eu acho que acaba mesmo, que ela é triste, é terrível, não sabe escrever nada, falar nada direito, é terrível. Ah, não, a solução é o Trump. Não, querido, a solução é Jesus. A solução não está na política, a solução não está em nada, porque esse mundo já está condenado. Eu falei, esse mundo já está condenado. E a minha confiança não está em governos, não está em economias, a minha confiança está em Deus. Eu quero te dar um outro exemplo. Eu adoro esse exemplo, mas como tem visitantes, eu vou dar. Isaac estava em Gerar. E quando Isaac estava em Gerar, há um bom tempo atrás, quando o pai dele estava lá em Gerar também, houve fome naquela terra. E o que que Abraão e Sara fizeram? Desceram para o Egito. O Egito representa o quê? O mundo, a solução do mundo. Inclusive foi lá do Egito que eles trouxeram quem? Agar. Era escrava egípcia. Fala, escrava egípcia. Ou seja, eles não perguntaram para Deus se eles tinham que descer. Só que aí Deus, sabendo que o pai dele e a mãe dele já tinham feito isso, porque quando tinha seca, eles desciam para o Egito, porque o Nilo não secava. E ali no Nilo, você pode, perto, próximo ao Nilo, você pode plantar, que é de qualquer rio. A água, a terra é úmida, então vai dar alguma coisa. Não precisa de chuva. Quantos estão me acompanhando? Mas ele estava lá, e Isaac era um homem de oração. Isaac estava lá, e Deus falou para ele: Isaac, fica aqui. Fica aqui porque eu vou te abençoar aqui. E o que que Isaac fez naquela terra seca que não estava chovendo? Deus mandou ele plantar. Você imaginou você plantando numa terra seca, os seus vizinhos passando? O que que você acha que vocês iam achar de você? Louco. Na contramão do mundo. Foi que nem Noé, estava construindo uma arca no lugar que não chovia, no lugar onde não tinha nem rio. O que que achavam de Noé? Louco. Só que ele estava andando debaixo do quê? Da vontade de? Ele tinha um relacionamento com Deus. Deus falou para ele: constrói a arca. Deus falou para Isaac: Isaac, planta. Aqui que eu vou te abençoar, que eu vou mostrar para todo mundo quem é o seu Deus. O que que aconteceu no final do ano? Isaac colheu 100 vezes uma colheita. Pensa no seu salário, fecha os olhos agora. Pensa no seu salário. Pensa no final do ano você recebendo um prêmio de 100 vezes o seu salário lá na sua empresa. Só recebe, presta atenção, só recebe isso quem confia em Deus. Quem procura ouvir de Deus. Os irmãos estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Que a nossa confiança não tem que estar no que o mundo acha que tem que ser, no que os economistas, os especialistas, os istas e os sei quem mais istas acham que tem que ser, e sim no que Deus acha que tem que ser. Se Deus mandar você ter filho, tenha. Se Deus mandar você abrir um negócio, abra. Só tenha certeza que foi Deus que falou. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela falou que Deus tinha falado para ela que era para abrir uma empresa. A verdade é que Deus não tinha falado nada, é que ele queria não ter mais alguém mandando nele. deu com os burros na água, não prosperou, não avançou, não cresceu, não fez nada. Fechou a empresa. Porque, na verdade, ele tinha um sentimento errado. Não foi Deus que falou. Foi ele que queria que fosse Deus que tivesse falado. Os irmãos estão me acompanhando? Era um sentimento dele, não era de Deus. Eu tinha outras palavras para pregar aqui hoje. Mas eram as palavras que, eram, que não tinha a ver com a vontade de Deus. E sim por algo que eu tinha me indignado com algo. E aí eu ia pregar para vocês e não ia trazer vida. Os irmãos estão me acompanhando ou não? E eu falei para o Senhor, não quero pregar nada que não seja que o Senhor quer que eu pregue. E aí você recebe de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Isso é na minha vida, mas tem que ser na sua também. Na sua. Porque Deus quer falar com você. Deus quer um relacionamento. Deus quer que você ore, que você jejue, que você louve, que você leia a palavra. Porque quando você faz isso, você começa a ter o quê? Um relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai te trazer o quê? Paz. Sabe, Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. E o sábado era o descanso do judeu. No sábado não faz nada. Só que Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. Ele era o próprio descanso. Aí você vai lá, Deus estava me falando comigo. Você vai lá em Gênesis, Deus começou a declarar, haja luz, haja mares, tudo mais. No sexto dia, ele criou o homem. No sétimo, ele descansou. Por que que Deus descansou no sétimo, depois de ter feito o homem? Porque Deus tinha preparado tudo para o homem. Para o homem não ter dor de cabeça. Para o homem não ter trabalho. E depois colocou o homem. E no sétimo dia, foi para descansar, foi para se relacionar. Para se relacionar, saúde, para você se relacionar junto com seus irmãos, para você ter relacionamento com Deus. O que eu quero te dizer é que o relacionamento com Deus vai te fazer você ter paz, vai te fazer você ter confiança. E não importa o que aconteça, você não vai andar ansioso, você não vai andar preocupado, o que será que vai acontecer, o que será, não, não andeis inquietos, a minha confiança é no Senhor. Isso o que, que é? Fé. A minha confiança no Senhor. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, nós podemos todas as coisas. Chamar a equipe de louvor. Então quero te dizer, irmãos, que a partir de hoje, nós temos uma escolha. A partir de hoje você pode escolher continuar vivendo terreno, preocupado com as coisas daqui, colocando as coisas daqui como mais importantes que as coisas de lá, do céu. É uma escolha. Só que isso não vai te trazer felicidade. Os irmãos estão me acompanhando? Não vai trazer, está escrito, eu te mostrei aqui os textos. Vai fazer você infeliz. Vai fazer você ficar buscando. Porque deixa eu te falar. Depois que você se converteu, o diabo não está feliz que você veio para esse lado aqui. O lado do reino de Deus. O diabo quer agora que você fique ansioso. Que você fique inquieto. Jesus disse, homens de pequena fé. Aonde ele falou isso, homens de pequena fé também? Quando Pedro estava andando sobre as águas. E Pedro estava andando sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. A hora que ele olhou para as circunstâncias, olhou para o que estava acontecendo, que o mar não estava para peixe, estava um maremoto lá, um tsunami, o negócio estava feio. Quando ele começou a achar que aquilo era mais poderoso que Jesus, ele afundou. Jesus falou assim, não, deixa ele ficar 10 minutos lá, morrendo afogado. Não, foi lá, na hora, buscou Pedrão, vem cá filho. Mas ele falou para Pedro, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aquele povo não entrou em Canaã quando deveria ter entrado, porque duvidou do poder de Deus. Duvidou do Deus que tirou eles do Egito. Duvidou do que Deus poderia fazer. Só Josué e Caleb que falou, não, esse Deus aqui é poderoso. E foram os únicos que não morreram. todos os outros morreram assim que eles falaram para o povo. Deus despachou eles, porque minou a fé do povo. Mas Josué e Caleb não. Aí depois de 40 anos, Josué e Caleb estavam lá de novo. E Caleb vira e fala assim: Josué, eu estou com a mesma disposição, a mesma saúde de quando a gente veio aqui a primeira vez. Quem foi que deu essa saúde? Quem foi que deu essa disposição? Foi Deus. Moral da história: eu tenho que confiar em Deus, porque eu não sou daqui. Eu e você, nós não somos mais daqui. Você pode ter uma carteira de identidade que diz isso. Você pode ter um CPF, uma certidão de nascimento que diz isso. Mas eu quero te falar, você não é daqui. A verdade é que você é dos céus. A verdade é que você é celestial. A verdade é que o poder que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Essa é a verdade. O resto é cidade cenográfica. A verdade é que o poder de Deus quer se manifestar através de você. É tão interessante isso, que Jesus deu uma ordem para nós antes desse assunto ao céu. Sabe o que ele falou? Ide e fazei discípulos. Pregai o evangelho a toda criatura. Sabe para quê? Para você buscar o reino. Para você focar no reino dele, não no seu e no meu reino. É para você colocar o reino deles em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser acrescentadas para você não se preocupar. É por isso que ele disse isso. Os irmãos estão me acompanhando? Porque a coisa mais importante, querido, é o reino dele. É o reino dele. E quando você entende isso e pratica isso, você vai viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida que vão ter situações difíceis, vão, mas você vai responder. A vida de Deus vai se manifestar porque você crê nele. Eu creio no meu Deus. É o Deus da minha vida. Amém? Quero pedir que você fique de pé. Pode apagar a luz, por favor. Eu quero chamar aqui à frente para orar por você. Todos aqueles que precisam descansar no Senhor, que precisam experimentar do amor dele, na confiança dele, precisam ter uma experiência com o papai.